Atenção, emissora que compõe a rede AERP de rádios. Começa agora, Paraná de Hoje.
Olá, seja muito bem-vindo a mais um Paraná de Hoje. Edição desta terça-feira, dia 24 de abril de 2018. Muito obrigado pela sua companhia, eu sou Tony Casagrande e estas são as notícias desta terça.
Paraná de Hoje, destaques do dia.
Polícia Federal fez buscas hoje de manhã em gabinetes de deputados do Congresso Nacional. Justiça barra novamente a entrada de políticos que queriam ver Lula na sede da Polícia Federal em Curitiba. Primeiro processo da Lava Jato a ser julgado no Supremo Tribunal Federal envolve político do Paraná. Mesmo com a Petrobras diminuindo o preço do gás nas refinarias, o preço do botijão não deve ficar mais barato. Aplicativo de celular que interage com crianças é suspenso aqui no Brasil.
Paraná de Hoje, previsão do tempo.
A massa de ar seco que está sobre o Paraná desde a semana passada impede a aproximação de uma frente fria que provoca bastante chuva no Uruguai, na Argentina e em parte do Rio Grande do Sul. Com este bloqueio, o tempo deve seguir ensolarado em todo o estado hoje. Pela manhã, houve um forte nevoeiro que fechou o Aeroporto Internacional Afonso Pena na região metropolitana de Curitiba, cancelando vários voos e atrasando outros. O aeroporto ficou fechado por boa parte da manhã e depois passou a operar por instrumentos. À tarde, há a possibilidade de pancadas de chuva rápida no centro, no sul, no sudoeste, Campos Gerais, Grande Curitiba e no litoral. Tem muita umidade e faz bastante calor. Máximas hoje de 27 em Curitiba, Ponta Grossa e Guarapuava, 29 em Cascavel e Francisco Beltrão, 30 em Campo Mourão, Apucarana, Arapongas e Londrina e 32 graus em Foz do Iguaçu e Paranavaí. Para amanhã, a previsão é de tempo quente e seco em todas as regiões do estado, com pouca possibilidade de chuva. A Polícia Federal fez buscas hoje nos gabinetes do deputado Eduardo da Fonte e do senador Ciro Nogueira no Congresso Nacional em Brasília.
A Polícia Federal faz busca e apreensão nos gabinetes do deputado federal Eduardo da Fonte, do PP de Pernambuco, e do senador Ciro Nogueira, do PP do Piauí. Ciro Nogueira, que é o presidente nacional do partido. Os mandados foram autorizados pelo ministro Edson Fachin, o relator da Operação Lava Jato, a pedido da Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge. Como a operação ocorre em sigilo, nós não temos maiores informações do que motivou essa busca apreensão aqui no Congresso Nacional nesta terça-feira. Também são feitas busca e apreensão nas residências do deputado e do senador Alves da operação. A Polícia Legislativa do Congresso Nacional, da Câmara e do Senado interditaram os corredores dos gabinetes do senador e do deputado para que a polícia realizasse o trabalho. Da Rádio Nacional em Brasília, Lucas Pordeus Leão.
O ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal, liberou o julgamento do deputado federal Nelson Meurer, do PP aqui do Paraná, pela segunda turma do Supremo. É a primeira ação da Operação Lava Jato que vai a julgamento no STF e a primeira que pode levar à condenação um político com foro privilegiado por envolvimento em fraudes na Petrobras. Celso de Mello pediu que o presidente da turma, o ministro Luiz Edson Fachin, marque uma data para o julgamento, que deve ocorrer a partir de maio, porque todas as sessões de abril já estão definidas. Na segunda turma do STF, votam os ministros Luiz Edson Fachin, Celso de Mello, Gilmar Mendes, Dias Toffoli e Ricardo Lewandowski. Nelson Meurer e seus dois filhos são réus acusados de crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro por suspeita de terem se beneficiado de desvios da Petrobras. Segundo a Procuradoria-Geral da República, Meurer teria recebido R$ 29.700.000 em repasses de R$ 300.000 mensais entre 2006 e 2014. Ele também teria recebido R$ 4.000.000 em espécie em dinheiro para a campanha e outros R$ 500.000 na forma de doações eleitorais da construtora Queiroz Galvão. Os filhos dele teriam contribuído para receber e esconder a origem do dinheiro. A defesa de Meurer e dos filhos argumenta que não há provas da participação nestes supostos crimes e diz que a acusação se baseia principalmente nos depoimentos de Alberto Youssef e de um dos seus funcionários em acordos de delação premiada. A juíza responsável pela execução das penas da Operação Lava Jato aqui em Curitiba negou mais uma vez visitas de políticos ao ex-presidente Lula. Desta vez, quem queria entrar era a ex-presidente Dilma Rousseff e uma comissão de deputados de Brasília. Rafaela Lorenzen.
A justiça negou o pedido das comissões de deputados que queriam visitar o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva na Superintendência da Polícia Federal em Curitiba. O despacho da juíza Carolina Moura Lebos, da 12ª Vara Federal de Curitiba, responsável pela execução penal dos condenados na Operação Lava Jato, é da tarde de ontem. Deputados, a ex-presidente da República Dilma Rousseff e outros políticos haviam peticionado com o intuito de ver Lula, que está preso desde o dia 7 de abril na PF. De acordo com a comissão externa, criada pela Câmara dos Deputados, a visita seria para verificar as condições em que o ex-presidente se encontra dentro da PF. A ex-presidente Dilma esteve em Curitiba ontem e ficou mais de uma hora no prédio da Polícia Federal, mesmo depois da juíza negar que ela pudesse fazer a visita. A decisão da juíza da 12ª Vara Federal repetiu o que a justiça determinou desde a determinação da prisão do ex-presidente. Como a sede da superintendência concentra todos os serviços prestados pela Polícia Federal, inclusive o atendimento ao público, as visitas a todos os presos da Operação Lava Jato estão restritas apenas aos familiares. Mesmo assim, a Comissão dos Deputados Federais diz que vai fazer a vistoria na sala onde o ex-presidente Lula está preso. Rafaela Lorenzen, para o Paraná de hoje.
13 pessoas foram condenadas por participação em fraude envolvendo moedas digitais. Confira com Jéssica Gonçalves.
13 pessoas foram condenadas nesta segunda-feira, acusadas de participação no esquema fraudulento de venda da moeda digital CryptoCoin. O grupo criou a moeda virtual no fim de 2016 e, em janeiro do ano passado, começou a convencer investidores a aplicar dinheiro na CryptoCoin. De acordo com a polícia, a organização criminosa usava nomes e documentos falsos por meio de laranjas e pode ter causado prejuízos a mais de 40 mil pessoas. O esquema foi descoberto pela Operação Patrick, deflagrada em setembro do ano passado pela CORF, Coordenação de Repressão aos Crimes contra o Consumidor e Fraudes, e pela PRODECON, Promotoria de Justiça de Defesa dos Direitos do Consumidor. O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios denunciou 16 pessoas. Segundo o órgão, os acusados praticaram os crimes de estelionato e pirâmide financeira, que é o crime contra a economia popular, falsidade ideológica, uso de documento falso, lavagem de dinheiro e organização criminosa. As penas variam de 3 a 11 anos de prisão e ainda cabe recurso da decisão da Justiça. Da Rádio Nacional em Brasília, Jéssica Gonçalves.
Hora do intervalo. Daqui a pouco a gente traz detalhes sobre uma condenação de um ex-prefeito aqui do Paraná pelo Superior Tribunal Eleitoral e o crescimento da produção de celulose aqui no Paraná.
Paraná de hoje volta já.